Senhora Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o artigo 214, seu inciso 1º da Constituição Federal, dispõe que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração plurianual, visando a articulação e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a integração de ações de poder público que conduzam à erradicação do analfabetismo. A erradicação do analfabetismo é um tema da mais alta relevância e uma tarefa que exige uma ampla mobilização de recursos humanos e financeiros por parte dos governos e da sociedade. O que aconteceu ao longo dos anos, senhora presidente, com a deficiência do atendimento do ensino fundamental, foi de que um grande número de jovens e adultos que não tiveram acesso ou abandonaram esse nível de ensino. E, hoje, o número de analfabetos no país é ainda muito maior. O Plano Nacional de Educação, que define objetivos para todos os níveis de ensino no Brasil, apresenta objetivos e metas a serem cumpridas no decênio 2011-2020, sendo a primeira delas o estabelecimento de programas visando alfabetizar 10 milhões de jovens e adultos em 5 anos e, até o final da década, erradicar o analfabetismo, além de aumentar para 85% a taxa de matrículas de jovens de 15 a 17 anos no ensino médio. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que o Brasil tem uma população de 57,7 milhões de pessoas com mais de 18 anos, que não frequentam a escola ou que não têm ensino fundamental completo. Segundo o texto produzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, essa parcela da população deveria ser atendida pela educação de jovens e adultos, EJA. No entanto, o atendimento está aquém do que poderia ser. A quantidade de escolas que oferecem esta modalidade de ensino no país diminuiu, senhora presidente. Em 2007, eram pouco mais de 42 mil que ofereciam turmas do EJA. Em 2010, passou para pouco mais de 39 mil. Em Sergipe, são apenas 564 escolas com EJA. Em 10 anos, o analfabetismo caiu apenas 4 pontos percentuais no nosso país. Para os pesquisadores do IBGE, essa diminuição tem sido muito lenta. O próprio presidente do Instituto, Eduardo Pereira Nunes, afirma que essa taxa não cai tão rápido e aponta como principal motivo a dificuldade da alfabetização de pessoas mais velhas. Isso é mostrado pelo fato de que, à medida que se avança na faixa etária, maior é o percentual de analfabetos. E o Nordeste, senhoras senadoras, senhores senadores, apresenta o pior índice de analfabetismo dentre todas as regiões do país, senhor presidente. Enquanto na região sul, a sua região, o índice é de 5,1%, o do sudeste é de 5,5%, do centro-oeste 7,2% e na região norte é de 11,2%, no nordeste, acredite, presidente, é de 19,1%. É perverso. De cada 2 nordestinos com mais de 60 anos, 1 é analfabeto. Em Sergipe, o percentual de analfabetos na faixa etária de 10 a 14 anos é de 4,1%, aumentando para 16,3% entre aqueles que têm mais de 15 anos. Dos 75 municípios do Estado, 14% apresentam a taxa de analfabetismo superior a 40%. É muita perversidade. Senhora presidente, senhores senadores, senhores senadores, todos os indicadores apontam para a profunda desigualdade regional na oferta de oportunidades educacionais. Fica evidente que a concentração da população analfabeta ou insuficientemente escolarizada encontra-se nos bolsões de pobreza existente neste país. Durante a última reunião do Conselho Político, no Palácio Planalto, ontem, na presença da presidente Dilma Rousseff, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, apresentou as diretrizes para o plano que hoje foi lançado, o Plano Brasil Sem Miséria, composto por 3 eixos principais. Primeiro deles, a garantia de renda. Segundo, acesso a serviços públicos e o terceiro, a inclusão produtiva. Considero que este, inclusão produtiva, um dos mais importantes programas do governo no combate à pobreza e às desigualdades regionais e sociais que afligem o nosso povo. Compromete o seu futuro e atrasa o desenvolvimento do nosso país. Lá, senhora presidente, sugerimos à presidente e à ministra que utilizassem os agentes de saúde, um exército composto de mais de 200 mil profissionais que conhece todas as nossas famílias, para que fizesse um acompanhamento em tempo real e integral, não só deste programa, mas de outros programas, como eles já fazem, da saúde. Sugerimos também que, com a informatização e a capacitação destes profissionais, poderíamos ter, senhor presidente, em tempo real, ou no máximo mensalmente, uma verdadeira informação, senador Paulo Paim, de tudo o que acontece no país. Poderíamos usar esse exército, um exército do bem, que conhece as nossas famílias, que conhece cada família e que muitas vezes, senador Paim, eles funcionam até como psicólogo, treinando esses profissionais, colocando um computador com internet na mão deles, teríamos informações plenas, reais, de todas as famílias praticamente em nosso país em pouco mais de um mês. Sugeri isso à presidente. Tomara que essa sugestão vá adiante, para que a gente possa ir fazendo todas as correções e diminuindo as perversidades que insistem e que atravessaram séculos e séculos ao longo da nossa história. Os números da desigualdade não são nada amistosos. Não podemos cruzar os braços diante de dessa realidade brasileira. Só para citar a minha região, no Nordeste, 18% da população vive em situação de extrema pobreza, como mostrou ontem a ministra Tereza Campelo. Como uma das faces da pobreza, as taxas de analfabetismo acompanham os desequilíbrios regionais brasileiros, tanto no que se diz respeito às regiões politicamente administrativas, como no que se refere às áreas urbanas e rurais. Assim sendo, é fundamental o estabelecimento de políticas públicas diferenciadas, com prioridades, para atender essa clientela numerosa e heterogênea. A integração dos programas de educação de jovens e adultos com a educação profissional pode ser uma excelente saída para vencermos o analfabetismo no nosso país, para diminuirmos essas desigualdades, para diminuirmos essas perversidades. E através da educação e da preparação desses jovens e adultos para o mercado de trabalho, diminuiremos com certeza a pobreza, sobretudo a pobreza extrema que aflige o nosso país, especialmente a nossa região, e oprime o nosso povo. Para finalizar, senhora presidente, gostaria de citar Paulo Freire quando diz que ninguém educa ninguém. Ninguém se educa sozinho, os homens se educam em comunhão. E parabenizo aqui, finalizando a presidente Dilma, pela ousadia de lançar um programa como esse, o Plano Brasil Sem Miséria. Oxalá que um dia venhamos a alcançar isso e oxalá que os índices de analfabetismo nesse país não sejam tão perversos. Muito obrigado, senhor presidente.